Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera de informações de mercado. Nosso destaque agora é o mercado do feijão. Vamos entender o que está acontecendo com esse mercado, já que mesmo com uma quebra importante na produção do Paraná, a gente não tem visto reação nos preços. O que será que está acontecendo? Quem nos ajuda a entender é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, está aqui comigo já no telão. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. As perdas são significativas lá no Paraná, Marcelo. 30% até 40% aí já ouvimos falar por aqui. Mas parece que não está refletindo no preço. O que está acontecendo, Marcelo?
Boa tarde. Não está refletindo no preço mesmo. Será que significa isso que a quebra não foi tão grande? Não é o que parece, não é o que chega de relatos dos produtores no interior, mas o que vem acontecendo é que você ainda tem feijão do ano passado guardado no Mato Grosso, que acaba escoando a R$ 60, R$ 70, R$ 80, dependendo da cor do feijão. Você tem feijão guardado, ainda que tenha diminuído, mas você ainda tem feijão guardado em Minas Gerais, alguma coisa em Goiás. Por outro lado, você tem já lavouras implantadas que em 30 dias, no Vale do Araguaia, 30, 35 dias, começam a serem ofertadas no mercado, um feijão novo. Você tem em Minas e o restante de Goiás também já com vários pivôs sendo plantados. E você tem um ambiente que não é, de forma nenhuma, leva alguém a esperar que tenha uma reação. Porque você tem chuva no Nordeste, né? Você tem lá a possibilidade de os feijões que são colhidos no interior mesmo, de subsistência, seja ele carioca, preto ou calpi, né? Você tem aí uma perspectiva de ter esses feijões em algum momento aí. Ainda que seja daqui 60 dias, né? Mas a janela ela vai ficando pequena com a quantidade de feijão que ainda existe. Né? E aí tem o próprio Mato Grosso, né? Não podemos esquecer que o Mato Grosso vai colher muito feijão calpi, vai diminuir o plantio de feijão carioca, mas ainda assim vai ter feijão carioca. Então, todo esse quadro de oferta e de possíveis ofertas tira qualquer ânimo do mercado de pagar mais caro por um feijão.
Mas e a demanda, Marcelo? Tem algum problema com a demanda? Por que está sobrando tanto feijão assim?
Não, o que há é que nós continuamos com um problema sério, né? Um problema do século passado, né? Que nós já tínhamos, que é a questão de levantamentos, né? Então, não há como no Brasil, não há um levantamento bem feito em todo o Brasil sobre áreas de plantio, sobre estoque. E isso vai fazendo com que nós tenhamos, muitas vezes, uma área maior do que se imagina. Não são todas as pessoas, todos os produtores que relatam exatamente a área que tem plantada, né? Nós sabemos que tem, muitas vezes, a ideia de que se eu sonegar a informação, talvez seja bom para mim. E não é, né? Se todo mundo souber que está sendo plantado ou que há feijão guardado, você pode ter, claro, no imediato, alguma... de repente, ele não vai valorizar tanto. Mas se os outros produtores sabem que existe feijão a ser colhido ou guardado, o que vai acontecer? Vão deixar de plantar. Então, essa falta de organização na questão da informação, essa falta de transparência, leva, em alguns momentos, como agora, a um excesso de oferta.
Bom, mas se a gente... Bom, antes de falar do que fazer, como é que estão os preços hoje?
Você tem aí ao redor de R$ 90, R$ 95, feijão 8,5, né, no Paraná, aí uma qualidade melhor, um feijão 9, 9,5. O próprio Paraná tem esse ano uma boa qualidade, né, o feijão no Sudoeste que está saindo é muito bom. Então, esses feijões alcançam acima de R$ 100, alcançavam durante essa semana 110, 120. De ontem para cá, o mercado ficou mais quieto, mais calmo. Então, é bem provável, né, que o preço não se mantenha mais nesses níveis durante a semana que vem. Há aí uma previsão de chuva, mas ela deve ser rápida, vai vir frio. Mas veja bem, frio ano passado, se não me falha a memória, nós tivemos já no dia 7 de maio. Tá? Então, não é nenhuma novidade ver frio agora. Então, não é algo que nós possamos esperar que a entrada desse frio, mais a chuva, vai danificar as lavouras e agora sim vai subir. Não é bem assim.
Muito bem. E qual seria a alternativa, Marcelo? Você esteve recentemente lá no Sri Lanka, participando de um evento lá, com produtores pelo mundo inteiro. Exportação ainda continua sendo alternativa, mas como a gente tem que entender esse mercado comprador, Marcelo?
Olha, até se prove em contrário, o que o Brasil vem fazendo está correto, que é o quê? A pesquisa vem desenvolvendo novas cultivares, cultivares que são vendidas dentro do mercado interno, quer dizer, você tem o mercado interno também, feijão rajado, vermelho, branco, né? Não podemos esquecer, o feijão branco ainda é importado da Argentina. Então, você ainda tem uma diversificação para fazer e atender esse mercado interno e aí sim começar a ter condições de, com o conhecimento e com o desenvolvimento dessa, o conhecimento por parte do produtor e... Só um minuto que eu acho que... Aqui. O conhecimento por parte do produtor de como conduzir essas lavouras, o caminho está certo. Aí o que nós vamos fazer? Agregar outras variedades, lembrando que existem outros pulses, está vindo aí o grão de bico. Ah, mas o grão de bico não dá em todo lugar. A pesquisa está trabalhando, né? Já tem duas cultivares lá da Embrapa. Já está se plantando no Mato Grosso, né? Então ele começa a ser uma alternativa, assim como outras alternativas vão surgir, né? Nessa esteira aí dos pulses e das colheitas especiais, né? Para ter esse mercado não só de soja e milho, basicamente, soja, milho, café, algodão para exportação, mas nós tenhamos também outras alternativas, inclusive de inverno, que os produtores possam substituir então o feijão carioca. Hoje, o problema que existe, se você for olhar hoje, tá? Agora, nessa semana, é com o feijão carioca. Quem tem um feijão rajado está vendendo a R$ 150, R$ 160. Quem tem um feijão preto está vendendo a R$ 130, R$ 140. Né? Um feijão vermelho, R$ 120, R$ 130. E um carioca nesse nível de preço. Então, a questão não é o feijão, a questão é o feijão carioca. Observando o mundo lá fora, vai ter ano que nós vamos ter possibilidade de vender feijão rajado. Já no outro ano, talvez não seja o rajado, seja o vermelho. Por isso que nós comentamos tanto da necessidade de organização, de informação, do produtor sair dessa uma certa zona de conforto que existe até na produção de feijão carioca. Quando ele passa a produzir o feijão carioca, existe uma certa zona de conforto. Ah, eu tenho um comprador que vem aqui buscar e eu tenho os empacotadores que eu conheço. A minha equipe técnica sabe produzir, eu tenho a semente de tal sementeira. Né? Então, isso está saindo caro para o produtor agora, que
ele produzir feijão. Ele fica refém do preço, né?
Fica refém do preço. Né? E aquilo que todo mundo faz, o Brasil é muito grande, a área de produção de feijão é muito grande. A produtividade está aumentando. Aquilo que é uma vantagem, continua sendo ter um feijão carioca que escureça mais lentamente, também acaba, por outro lado, dando a ideia para quem não estava produzindo feijão de plantar feijão e segurar depois e procurar um mercado melhor. Então, isso é um incentivo a se produzir o feijão carioca. Os armazéns que se espalham pelo interior do Brasil aí, armazéns com temperatura controlada, né, para que o feijão também não escureça. Então, tudo isso leva a que os produtores fiquem mais à vontade para produzir feijão carioca. Então, é muito provável que nós tenhamos, por mais tempo e mais frequentemente, momentos de super oferta de feijão carioca. E a gente começa a pensar que é bem provável que nós estejamos chegando naquele momento em que, muito provavelmente, né, nós dizíamos há anos atrás, o feijão carioca ia levar o mercado brasileiro para um beco sem saída. Maravilhoso, ótimo, mas não tem mercado lá fora. Né? E quando falta, não tem de onde trazer. A nossa grande preocupação hoje é vender lá fora. Né? Nós temos que trazer uma condição para o produtor de que ele tenha incentivo para continuar investindo lá e tenha resultado por todo o seu investimento. E o feijão carioca não é necessariamente aquela cultura que vai trazer sempre esse resultado.
Mas você traçou um cenário aí, a gente tem estoques de safras anteriores, a gente tem a safra atual sendo colhida, a perspectiva de aumento aí de oferta com as áreas irrigadas. Se eu sou um produtor nesse momento, diante desse cenário, como é que eu faço a opção? Como é que eu faço essa diversificação? O que, que eu tenho que saber? Onde que eu tenho que procurar? Por que, que eu vou plantar? Enfim, qual é a medida que eu tenho que tomar para evitar justamente esse pesadelo lá na frente de um feijão sem valor, Marcelo?
Olha, os produtores agora que estão plantando a área irrigada já estão atentos, né, de que desde 2010 para cá nós temos tido no segundo semestre mais frequentemente preços mais baixos que no primeiro semestre. Isso não acontecia antes. Por quê? Porque o feijão era de melhor qualidade, ele saía na área irrigada, ele tinha um custo mais caro, não havia tanta produção na segunda safra. Então, aí você tinha uma condição mais tranquila de produção. O aumento da área irrigada e dessas condições que nós comentamos há pouco, das novas cultivares e armazém, enfim, a mesma produtividade vem aumentando muito, cada vez mais se usam sementes de boa procedência com produtividade boa. Então, ok, o que, que o produtor pode fazer agora? Ele pode buscar para a área irrigada as alternativas. Esse ano, uma alternativa foram os feijões rajados. Muitos produtores fizeram contratos, né? Isso aconteceu. É claro que não dá para atender todos os produtores, mas esse é um mercado que começa a nascer no Brasil, né? Com o feijão rajado ou com o feijão mung, com feijão azul que plantaram esse ano. Você veja só, quando que a gente ouviu falar de produção de feijão azul aqui no Brasil? Hoje nós temos exportadores oferecendo lá fora o feijão azul. Alguém plantou, alguém se beneficiou. No feijão irrigado, as opções passam pelo feijão vermelho, passam pelo feijão rajado, pelo nuance, né? Esse feijão do IAC tem uma boa aceitação lá fora. Então, isso talvez agora não seja mais, não está mais em tempo do produtor talvez tomar uma ação ainda sobre essa safra irrigada. Nós sabemos que muitos produtores vão deixar o pivô sem plantio, buscaram outras alternativas, vão se plantar outras culturas também, mas eles gostariam de ter plantado feijão. E dentro dessa premissa, a recomendação é busque os contatos que você tenha nas cooperativas, né? Nós vemos as cooperativas cada vez mais interessadas, pesquisando também, trazendo informação para os produtores, a disponibilidade de informações cada vez mais, né? O fato de a gente estar conversando aqui agora, né, Alexander, é uma informação que está chegando para o produtor aí. Então, ele vai começar a ter cada vez mais isso e ele precisa procurar agora esses exportadores, buscar ter uma afinidade maior, enfim, encontrar um exportador em que ele se identifique e que tenha orientação aí sim também deles, tá? De quais são os feijões que eles pretendem comprar devido ao mercado que eles estão vendo lá fora.
E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é o cuidado para que a alternativa não vire um problema depois, né, Marcelo? Sempre está diversificando essa alternativa também, né?
O Brasil produz lá 3 milhões de toneladas de feijão, gente, 3.300, 3.500, um número por volta disso, tá? Se o Brasil passar a produzir imediatamente, vamos dizer, o ano que vem, 10% disso de feijão rajado, nós vamos causar um problema no mundo, é verdade. Então, o que nós precisamos fazer? Quando chegar o ano que vem, nós temos que ter a informação de como é que está o mercado do restante do mundo. Até onde a gente pode chegar. Daí a importância de ter os contratos. É fundamental ter o contato com esses exportadores e eles estão, sim, fazendo contratos quando eles têm as indicações lá de fora de quais são as variedades que vão ter maior possibilidade de negócios. Então, não é assim, agora então o feijão rajado é o que eu vou plantar. E vou plantar para tudo quanto é canto, meu vizinho também, todo mundo vai plantar ele. Aí você vai ter um problema muito provavelmente, tá? Mas é a diversificação. Alguns vão plantar rajados, outros vão plantar os feijões aí como o radiata, né? Como o feijão mung, como o azul, que outros vão passar a plantar vermelhos, brancos, né? O que a gente precisa é lembrar também, né, e os produtores não gostam muito que a gente toque nesse assunto, que é o seguinte: a pesquisa precisa ser alimentada. Por que nós não temos mais variedades hoje para exportar? Por causa da pirataria de sementes. A pirataria que resolve o problema hoje do produtor causa um problema para amanhã. Por quê? Porque essas instituições hoje, elas não têm mais recursos, se é que em algum momento tiveram recursos abundantes, né? Você não tem as instituições como Embrapa, IAC e IAPAR, com tranquilidade de desenvolver várias pesquisas, vários campos, avançar em várias frentes, colocar os agrônomos para viajar para lá e para cá, buscar informação, buscar genética, enfim. Como é que você vai ter esse futuro? Trabalhando com boa semente, pagando para que os royalties cheguem nessas instituições, para que esses obtentores possam continuar investindo. Ah, mas daí a semente é um problema, a qualidade. Exija, busque informação, existem boas sementeiras no Brasil, sim, e elas vão ser mais sementeiras na medida em que o uso de sementes se dissemine.
Muito bem. Só para a gente finalizar, sem grandes expectativas para preço, melhora de preço, então, do Carioca, né, Marcelo?
No momento, sem perspectivas aí de alguma melhora ou algum fato que venha a contribuir imediatamente para alguma alteração nesse cenário.
É hora de repensar o setor realmente. E mais do que isso, ter, né, Marcelo, essas informações de oferta, de demanda, de onde, de o que produzir, para onde mandar, enfim, o produtor precisa entender que realmente essas informações são fundamentais para ajudá-lo no direcionamento e no gerenciamento aí da produção e evitar esse sobe e desce dos preços que a gente vê aí acontecendo frequentemente no mercado do feijão.
Exatamente.
Obrigado por enquanto, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Volte sempre, meu amigo. Semana que vem a gente atualiza o mercado aí.
Foi um prazer, e amanhã é dia de feijoada, gente. Vamos consumir feijão. Aqui no Sul esfriou um pouco.
Sabadão frio, viu, Marcelo?
Vai ter muito feijão preto saindo amanhã.
Na sequência do Marcelo Líderes, a gente conversa com a Morgana Almeida, lá do IMET. A gente vai confirmar. A Morgana já tinha adiantado para a gente que seria um final de semana bastante frio, de quedas bruscas na temperatura, com possibilidade, inclusive, de geada em algumas regiões do país, principalmente no sul do país. Aí onde você está, aí em Curitiba, pode ter frio bastante intenso, viu, Marcelo? Portanto, coma a feijoada, mas não esqueça da blusa.
Certo. Estamos com essa ideia. Né? Vamos consumir a feijoada aí com os dias frios.
Isso aí. Um abraço, Marcelo. Até semana que vem.
Valeu, um abraço.
Tá aí, então, direto lá de Curitiba, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando com a gente e explicando o motivo dessa falta de reação nos preços, mesmo com uma quebra significativa da produção lá no Paraná, principal fornecedor do feijão para todo o Brasil nesse momento. Daqui a pouco a gente volta na sequência, como eu disse, conversando com a Morgana Almeida e atualizando aí as informações do clima. Continue com a gente.